agora nós vamos entrar nesse assunto sobre oração, sobre a oração como sendo o ministério principal da igreja. E eu tenho, não uma pregação, eu tenho vários pensamentos queimando no coração, e eu vou compartilhando com você, mais ou menos aleatoriamente, o que significa que não é uma história, um pensamento que vai desenvolvendo início, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu vou colocando aí, você capta o que você pega, se você gostar, você compra o que você quiser levar para casa. Vamos começar lendo Mateus 16. Mateus 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Agora vamos ler Mateus capítulo 18, versículo 15. Mateus 18, a partir do versículo 15. Eu não estava aqui. Tá. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedir-lhes, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então eu vou pregar sobre essas duas passagens, eu acho, e eu vou tentar argumentar com você sobre qual é a natureza da igreja como sendo, de fato, um povo chamado para orar. É sobre isso que eu quero falar, que nosso ministério principal é a oração. E a primeira coisa que eu queria falar para você é sobre Cesareia de Filipe. Mateus 16, aí onde você começou lendo, no versículo 13, fala que Jesus estava nas regiões de Cesareia de Filipe, ok? E você, lá nessa região, Cesareia de Filipe, há até hoje um lugar que é uma grande montanha, uma grande pedra, e tem uma caverna lá dentro, uma rocha. E aquele lugar é chamado os portões do Hades, os portões do inferno, portas do inferno. E nesse lugar acreditava-se que era a porta de acesso ao inferno ou a porta de acesso do inferno para a terra. Isso nas tradições ou pagãs ou judaicas, mas do período depois do segundo templo, se acreditava nessas tradições que ali os demônios conseguiam acessar a terra ou da terra poderia se acessar o inferno. Naquele lugar havia uma adoração ao deus Pan, e ali também acontecia muitas orgias sexuais de maneira ritualística. Então, é nesse lugar que Jesus está e ele pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E a resposta é: tu és o Cristo. Que não é qualquer resposta, porque no nosso contexto a gente pensa muito no Cristo, Salvador dos nossos pecados. Mas como é importante a contribuição do Escher e dos irmãos de Israel para nos ajudar a entender que o Messias é o rei do reino de Deus, é aquele que veio estabelecer o governo do Senhor sobre a terra. Portanto, quando Pedro responde, você é o Messias, ele está dizendo, nós sabemos que você é aquele que estava por vir para esmagar os inimigos de Deus, você é aquele que deveria de vir para libertar Israel da opressão e estabelecer o reino de Deus. O entendimento de Messias na Bíblia não é tanto a respeito de salvação de pecados, mas salvação de pecados está incluso em um pacote que é o estabelecimento do reino de Deus. Portanto, é isso que eles entenderam quando eles falaram, você é o Cristo, quando Pedro disse, ele estava dizendo, você vai esmagar os inimigos de Deus. Ele entendia isso. Nesse contexto, e é óbvio que ele ia falar isso por revelação de Deus, porque eles estavam nesse lugar de batalha espiritual, uma porta de entrada do inferno na terra. E quando Jesus disse, tu és Pedro, certamente ele está ali identificando Pedro com a sua própria missão, porque se Jesus, ele é a pedra sobre a qual a igreja será edificada, Pedro também é uma pedra que se identifica com essa edificação, e esse compartilhar da autoridade do Messias também vai acontecer com ele, como vai acontecer com cada um de nós, e isso está muito bem mostrado quando ele fala, eu te dou as chaves do reino. Jesus, Yeshua, ele tem a autoridade do reino, ele tem as chaves da morte e do inferno, porque ele é o Messias. Mas ele compartilha essa autoridade com o seu povo, ele também concede ao seu povo as chaves do reino. E então ele diz, e aí é onde está o ponto que eu quero falar, que ele diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Muito conhecido. E eu queria argumentar com você e dizer que a palavra que Jesus disse ali não é igreja. Jesus não falou igreja. Bom, literalmente falando, ele falou eclésia em grego. Mas o que eu quero dizer é que a tradução da palavra eclésia não é igreja. A palavra igreja vem de uma palavra grega que é kuriokon oikos. Seria kyrios oikos. É casa do Senhor, casa do Senhor, que vem de um contexto do Antigo Testamento, relembrando o templo, relembrando o tabernáculo, então, Kyrios, Senhor, Oikos, casa, e essa palavra Kyrios, Oikos, quando você junta ela e vai para países de língua anglo-saxã, a palavra Kyrios, Oikos, fica Kirk, e Kirk é o que forma church, igreja. A palavra church, igreja, não é a igreja como a gente fala, o povo e tudo mais. Tem a ver com um lugar, tem a ver com um templo, tem a ver com... Ok? Então, esse é um grande problema, e tanto que Lutero não colocou a palavra igreja na sua tradução para o alemão. Ele colocou assembleia ou comunidade, ele não colocou a palavra igreja. A palavra que Jesus disse, eclésia, significa literalmente uma assembleia do povo reunida em lugar público com o fim de deliberar. Isso, eclésia, já existia antes. A palavra eclésia já era usada antes de Jesus ter usado ela para se referir ela ao ajuntamento do seu próprio povo. Então, quando Jesus fala, eu edificarei a minha eclésia, quando as pessoas ouviram essa palavra, eles, obviamente, relembraram as eclésias que já aconteciam antes. Então, eclésia, o que era? Era um ajuntamento das pessoas em uma cidade. Eles iam todos para um mesmo lugar, principalmente pessoas de autoridade, pessoas que se preocupavam com o destino de uma cidade. E eles se reuniam no mesmo lugar para deliberar sobre guerras, deliberar sobre decisões judiciais, deliberar sobre leis que deveriam ser feitas em prol da cidade. Isso era uma eclésia, essa expressão já era usada antes. E Jesus toma essa palavra do contexto greco-romano para dizer que o povo dele vai ter uma natureza semelhante a esse ajuntamento para deliberar sobre o destino de uma cidade. Ele não está dizendo que o alvo dele é edificar um prédio onde as pessoas reúnem dentro. Ok? Quem forçou muito a barra na tradução dessa palavra foi o rei Tiago. Porque o rei Tiago era o cabeça sobre a igreja, no contexto ali da pseudo-reforma. Então, Jesus liga uma assembleia, onde as pessoas se reuniam fora da cidade, em algum lugar na cidade, para decidir sobre, vamos supor, uma lei que tem que ser aprovada. Agora, adivinha como que se chamava, por exemplo, a aprovação de uma lei? Vamos, essa lei vai ser estabelecida na cidade. Que expressão que se usava? Desligar. Ou quando uma lei ia ser desfeita, ia deixar de acontecer, ou alguém ia ser impedido de circular na cidade, aquilo ia ser ligado. Geralmente a gente pensa que desligar é a parte, né, mais negativa e o ligar é a parte mais positiva, mas não é. Desligar é literalmente desamarrar. Quando fala, fala sobre quem? Acho que sobre Paulo, que ele foi com as mãos ligadas. Tem esses, hã? É sobre Paulo, né? O que é as mãos ligadas? É que as suas mãos foram amarradas. Então, ligar tem a ver com amarrar. Desligar tem a ver com desatar. Então, desatar é simplesmente como se se reunisse num fórum, se reunisse numa corte e decidissem. Nós estamos estabelecendo que nessa cidade, a partir de hoje, tal atitude está proibida. Eles estão ligando aquela atitude. Eles estão declarando numa eclésia, isso no mundo normal, não dentro do mundo contexto religioso. Eles estão falando que aquela atitude não pode mais acontecer, e aquilo é ligar. Ou quando eles dizem, agora nós decidimos que a partir de hoje nós vamos para a guerra. Então eles desligaram, eles soltaram, eles desataram para que aquela atitude acontecesse. Isso era normal, isso já acontecia. Jesus pega isso e transfere para o contexto do seu povo. O que será que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, o meu povo é um corpo governante. O meu povo é uma assembleia que vai deliberar a respeito do destino das cidades. Porque toda autoridade é dada a ele. Ele é o rei, ele é o Messias e nós somos a assembleia que o representa em cada cidade. E a nós foi dada a autoridade para liberar acontecimentos ou para impedir acontecimentos em cada cidade. Essa é a identidade central do seu povo. Nossa identidade central não é ficarmos nos reunindo para cantar música e para ouvir pregação. Nossa identidade central é nós estarmos juntos deliberando a respeito do destino da cidade. Infelizmente, a gente fica mais preocupado em como que a cidade pode nos ajudar do que como nós podemos ajudar a cidade. A gente fica pensando em como que a gente poderia fazer alguma coisa com a prefeitura, para a prefeitura ajudar a gente, para a gente ter algum projeto, quando, na verdade, eles é que precisam de nós. Eles precisam da autoridade que nós temos para ligar e desligar, para declarar ilegal a ação dos demônios na cidade, para declarar ilegal a ação dos demônios em cada área na cidade, e para declarar como legalizada e liberada a ação do Espírito Santo e a ação dos anjos sobre os céus da cidade. Quando a Bíblia diz que o que ligares na terra será ligado no céu, muita gente trava com essa frase, e inclusive traduzem até meio diferente, que diz assim, o que ligar na terra terá sido ligado no céu. O pessoal não gosta muito da tradução, porque parece que a ação começa na terra e depois vai para o céu. E o Otto Manig, ministério fundamentalista, né, creio na Bíblia de capa a capa, incluindo os mapas, né, creio em tudo que está ali, literalmente. Então, eu acho no livro dele que ele deu uma forçadinha de barra. Quando ele diz, quando alguém, ou ele, não sei, que falou que a terra governa o céu, não é o céu onde está o trono de Deus. A terra governa o segundo céu, as regiões celestiais, onde estão os demônios, porque Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra principados e potestades, mas, quer dizer, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, nós estamos governando nas regiões celestiais. Nós não estamos governando no terceiro céu, onde Deus está com o seu trono agora e dando ordens para ele. Não, nós não estamos fazendo isso. Mas nós fazemos isso no segundo céu, nas regiões celestiais. Nos Salmos aparecem momentos onde Deus se assenta na Assembleia dos Deuses, Deus se assenta na Assembleia dos Anjos. Você já viu essa passagem? Sei lá onde é que é. Salmo 69? Salmo 81? Qual que é, seu Roberto? Salmo 89? 81? 89? O Senhor se assenta na Assembleia dos Deuses, dos Elohims, que é anjos. E ele diz, até quando julgareis injustamente, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir. Ele está falando com anjos, e é uma corte celestial, e Deus trata os anjos como governantes, e ele fala, ei, se deixe instruir, não tratem mal as pessoas. Sabe o que eu penso? Que assim como tem uma corte celestial onde os anjos estão lá e se apresentam diante do Senhor, como Satanás se apresentou diante do Senhor no segundo céu e não no terceiro, para falar sobre a vida de Jó, eu creio que tem lá um lugar para você deliberar diante dele, há uma cadeira para a igreja estar nas regiões celestiais e deliberar com ele sobre o destino de cada cidade, mas infelizmente a gente não ocupa esse lugar. Há um lugar chamado o Conselho do Senhor. Há um lugar que nós podemos entrar para decidir com Deus a respeito do destino de uma cidade, do que vai acontecer numa cidade. Nós não somos o termômetro da cidade, nós somos o termostato da cidade. Nós não estamos ali como igreja medindo a temperatura e se adaptando à temperatura que está acontecendo na cultura da cidade como um termômetro. Nós somos o termostato que define a temperatura. Nós somos o sal da terra e é isso que tem que fazer. Não é ficar passivo olhando o que acontecer e, oh Deus, misericórdia, Senhor. Não! Nós temos que entrar nas regiões celestiais e mover as coisas. Nossa oração move anjos. Nossa oração desloca demônios. Abre a cabeça. Deixa de ficar numa posição de, oh, Senhor. A gente tem que parar de orar de baixo para cima e começar a orar de cima para baixo. A gente tem que começar a parar de orar do tipo, será? Será que Deus pode curar alguém? Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e nós olhamos para baixo nas regiões celestiais e falamos, haja avivamento, venha o teu reino, libera a tua vontade, Senhor. Nós não estamos passivamente tentando convencer Deus de trazer avivamento sobre a nossa cidade. Deus já decidiu o que quer trazer avivamento sobre todas as cidades da terra. A questão é quem vai na terra concordar com ele. Ele já quer fazer isso. Ele já decidiu fazer isso. Em todas as suas promessas, tem o sim e o amém por nosso intermédio para a glória de Deus Pai. Quem vai dizer sim na terra? Quem vai dizer amém na terra? Deus já disse sim e amém no céu. Mas precisa de alguém na terra que diz sim e amém para que isso ligue e aconteça de fato. Amém?
Amém.
Amém. Graças a Deus. Então a gente não tem que ir para a reunião domingo assim. Ah, eu fui no culto. Não, você foi no ajuntamento daqueles que decidem o destino da cidade. Eu não fui numa simples reunião de oração. Eu me ajuntei para deliberar o destino dessa cidade. O seu Roberto contou para a gente um momento que eles lá em Rubiataba, alguns anos atrás, decidiram orar e jejuar contra suicídio, que acontecia muito na cidade. O que será que acontece quando as pessoas fazem isso? Acaba simplesmente isso. Você foi chamado para decidir e deliberar com Deus o destino da cidade em oração. E não ficar passivo, olhando as coisas acontecerem. Nós devemos definir o curso da história. Eu acho que é o Derek Prince que tem um livro moldando a história através do jejum e da oração. Nós temos que fazer isso. Fazer como Rhys Howes, que moldou a história de joelhos e parou uma guerra de joelhos. E não simplesmente passivamente ficar olhando a coisa acontecer. Salmo de número 2 diz, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhe há de falar, em seu furor, e os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Por que Deus está rindo dos reis da terra conspirando contra ele? Porque ele já estabeleceu um rei que vai reinar sobre eles. O Messias, Yeshua, sobre o monte Sião, foi estabelecido. E foi isso que Pedro viu. Ei, você é aquele que foi estabelecido pelo Senhor sobre o monte Sião para colocar todos os inimigos do Senhor debaixo dos seus pés. É você. Pedro viu que era ele. Só que em Hebreus 12... 22 diz: mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjo, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Deus estabeleceu o seu rei no monte Sião, nos céus, no terceiro céu. Mas a terra também vive uma experiência do monte Sião, que é a própria igreja na terra. E no Salmo 110, versículo 1 diz: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos seus pés. Mas como que o Senhor vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina sobre os teus inimigos. A igreja é um reflexo da Sião celestial, e do nosso meio para a cidade sai o cetro do Senhor para reinar no meio dos nossos inimigos, quando nós nos alinhamos com ele, dizendo: tu és o Cristo. Tu não quer que isso aconteça nessa cidade. O Senhor não quer essas doenças, o Senhor não quer esses problemas, por isso nós concordamos e pedimos: venha o teu reino. E assim como no céu não tem câncer, acaba com o câncer aqui na terra. Assim como no céu não tem divórcio, acaba com o divórcio aqui na terra. Assim como o céu não tem divisão entre as pessoas, acaba com a divisão na igreja, Senhor. Nós podemos fazer isso, amém? Em Joel, capítulo 2... diz: tocai a trombeta em Sião e proclamai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Essa é para o senhor, seu Roberto. A assembleia solene, quando, isso está em hebraico, quando foi traduzido para o grego, acho que chama Septuaginta, tradução hebraica para o grego, não é isso, do Antigo Testamento? A palavra que eles colocaram em assembleia solene é eclésia. Convoquem uma eclésia, porque a igreja é uma constante assembleia solene. E assim como em Joel, a assembleia solene estava ali para deliberar a respeito dos problemas que aconteciam em Israel, nós, a igreja, nos reunimos para transformar a cidade. E se a cidade não for transformada, eles têm que nos matar. Mas ficar inerente de qualquer jeito não pode. Ou a cidade é abalada com avivamento e todo mundo converte, ou eles matam a gente. Mas do jeito que está, não pode. Ou é perseguição, ou é avivamento. Amém. Mas do jeito que está, a gente não pode continuar. Nós precisamos nos posicionar. Não é nem uma coisa nova. Não é nem tentar abrir, entrar numa nova revelação. Não é você entrar no que Deus já te chamou. Você é eclésia. Você é a assembleia daqueles que vão deliberar a respeito do destino da cidade. Jesus disse que os portões, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. E é engraçado, desde que eu converti, durante muito tempo, quando eu li essa passagem, sabe o que eu imaginava? Eu não sei como que isso tinha na minha mente. Eu só tive coragem de falar quando eu vi que um outro cara também tinha isso na mente. Eu pensei: duas pessoas com a mesma burrice, posso falar para as pessoas então. Quando dizia: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, sabe o que eu imaginava? A gente dentro de uma igreja católica, assim, grandona, com as pedra bonita, e empurrando, e aí os demônios de fora chutando a porta da igreja, e a gente segurando: ei, ei! Eu tinha isso na mente, que nós iríamos vencer defendendo. E ainda que apologética é uma coisa boa e defender é uma coisa legal, num jogo de futebol, quando a bola está no seu pé, você querer defender é uma burrice. Quando a bola está no seu pé, você deve atacar. E a bola está no nosso pé, porque Cristo morreu por nós. Nós somos chamados para ser uma eclésia. Nós somos chamados para ser uma equipe ofensiva de ataque contra o inferno, para atacar os portões do inferno, as portas do inferno. Não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a gente vai até elas. Porque nós vamos contra elas, porque nós vamos na direção delas. E uma coisa simples que eu nunca tinha pensado, portas não se movem, né? Sei lá, imaginar as portas do inferno chegando para oprimir a igreja. Minha maçaneta demoníaca. Tipo, portas não andam. Mas eu não sei por que eu tinha esse negócio na cabeça. Portas não andam, eu não sabia disso. Então, nós é que andamos. Nós é que nos movemos. Em oração, nós vamos contra as portas do inferno. Então, nós somos chamados para ser uma equipe ofensiva. Mas a pergunta que fica é que algumas pessoas sabem disso. Para algumas pessoas aqui, talvez isso não é novidade nenhuma. A grande pergunta que fica é... Por que é que, mesmo sabendo disso, a gente não tem autoridade para agir assim? Porque a revelação geral de Mateus 16 só pode ser vivida se viver a revelação específica de Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele. Primeira coisa é a seguinte: se tem pecado, não adianta a gente querer avançar. Se tem pornografia entre nós, não adianta querer amarrar o espírito de pornografia na cidade. Se o espírito de pornografia me amarra, como eu vou amarrar ele? Se eu estou sendo parado por algum pecado, como eu vou querer barrar esse pecado na cidade? É óbvio, eu não estou falando sobre a luta pessoal que todo cristão tem com o pecado e que ele vai crescendo no Senhor e amadurecendo, não estou falando disso. Estou falando de pessoas que estão deliberadamente em rebeldia contra o Senhor dentro de uma assembleia. Como aquela assembleia pode deliberar contra algo que ela aceita no meio dela? Ela não pode fazer isso. Por isso nós não temos autoridade. Primeiro pensamento que eu queria que você escrevesse aí é que a vida comunitária é mais importante que a oração. A vida comunitária é mais importante que a oração. Como que pode? Eu fico um tempão falando sobre oração e agora falo disso. Porque se você está vivendo em pecado, ou se outro irmão está vivendo em pecado e não há um confronto, e não há uma discussão, e não há uma conversa, e não há um discipulado, você não pode esperar que tenha autoridade em oração. Mas a vida comunitária não é um fim em si mesmo, ela é em prol da oração. Nós não queremos santidade por santidade. Nós não queremos discutir um com o outro, confrontar um outro, simplesmente porque a gente ama reunião de presbitério para discutir os problemas dos irmãos. Fulano de tal está com problema. Gente, assim, eu basicamente eu odeio isso. E eu faço isso direto. Qual é o único motivo para me deixar fazendo isso? Porque eu sei que se a gente resolve os problemas, quando nós nos colocamos no lugar de oração, nós temos autoridade. Esse deve ser o fator motivacional para a gente andar em santidade pessoalmente e também ir até um irmão que você vê que errou com você e querer resolver com ele. Porque se você não estiver em comunhão com esse irmão, você não pode esperar estar em concordância depois do lugar de oração. Não espere que isso aconteça, porque não vai acontecer. Jesus também falou sobre dois ou três: onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. O que significa que a autoridade de um ajuntamento não é definido pela quantidade de pessoas que está nele. Eu posso ter 10 mil pessoas e achar que por causa disso eu tenho mais autoridade, mas Jesus disse: dois ou três já está mandando os demônios embora da cidade na boa. Já está valendo. Não, meu Deus, é que eu não tenho 5 mil pessoas para uma assembleia só bonita, chamar o Luengo, o Jason Nupton, e aí vai ser demais. Não. Dois ou três. Pode ser, as irmãs de coque, entendeu? Os jovens que não entendem nada, tocam violão, sol e dó, sol e dó. Concorda no espírito. Deus vai mover. Não precisa de um número muito grande. Precisamos ter alvos morais objetivos. Alvo moral objetivo, como esse exemplo que eu dei, acabar com suicídio em uma cidade, um alvo moral mensurável. Você sabe se Deus respondeu aquilo ou não. Nós precisamos ter alvos mensuráveis em prol da nossa cidade ou em prol da comunidade que nós fazemos parte, em prol de pessoas. Senhor, move ali, porque às vezes a gente ora do tipo assim, ó Deus, traz paz mundial, né? Abençoa todas as pessoas do mundo. A oração não é inválida, mas só que você não sabe se ele respondeu ou não, né? Então, orações que têm objetivos morais específicos, que quando eu falo objetivos morais é uma transformação moral nas pessoas ao seu redor, uma transformação delas parecerem mais com Jesus, ou quem sabe até mesmo de leis no país, são objetivos morais claros. Nós devemos lutar com revelação divina. Uma coisa que alguém disse é que nós devemos estudar a Bíblia e ouvir sonhos. Nós não devemos estudar sonhos e ouvir a Bíblia, mas mesmo assim, nós devemos ouvir os sonhos. Se você se engaja em oração, sonhos proféticos vão começar a vir. E a gente tem que prestar atenção. Eles não estão no mesmo nível da Bíblia, não, jamais. Mas eles são orientações. Por meio deles, nós podemos tentar discernir pela Escritura se eles devem ser ouvidos ou não. Nós devemos estar dispostos à vitória a qualquer custo. Quem já viu aquele filme Busca Implacável? Já viu? Busca Implacável? O cara que a filha dele é sequestrada, e ele fica meio doido da cabeça, e ela é sequestrada para dentro do quê? Tráfico. Tráfico de prostituição. Ok? Tráfico de seres humanos para prostituição. E ele fica louco. E ele sai matando todo mundo, porque é filha dele. Sabe o que eu sinto o Espírito Santo dizendo? Essa tarde eu sinto que assim como aquele homem fez naquele filme por causa das meninas que estavam sendo traficadas para dentro da prostituição, nós devemos amar essas meninas como nossas filhas e batalhar da mesma forma nas regiões celestiais. Nós devemos ser agressivos. Nós não devemos deixar de qualquer jeito a prostituição na nossa cidade. Infelizmente, a gente é meio imbecil e olha para as prostitutas como se fossem essas meninas depravadas, só que você não sabe que ela foi sequestrada da família dela. Você não sabe que ela foi aliciada. Você não sabe disso. Ou pelo menos tenta não saber, né? Não pensa nisso. Pois eu creio que o Senhor quer nos dar uma ira santa. O cara do filme não tinha ira santa, mas é muito ruim, mas é a realidade. Se você quer uma coisa um pouco pior, assista o documentário do Exodus Cry, porque aí eles tratam com coisa real. Eles tratam literalmente com o tráfico de pessoas. Aliás, eles vão estar em Monte Mor daqui uns meses, você pode ir lá também ver eles pregar. Nós temos que nos preocupar com isso. Você está preocupado com as prostitutas da cidade ou você está preocupado que talvez elas vão atrair os irmãos da igreja? Pelo amor de Deus! A gente está naquela defensiva de, meu Deus, vamos ficar aqui dentro da igreja nos protegendo para que as trevas... Ei, a gente que foi chamado para ir atrás! A gente que foi chamado para arrombar as portas do inferno e não para criar um bunker apologético se escondendo das... Não, é que tem que ser santo. Tem que ser santo. Sim, está tão santo que, nossa, nem Deus te aguenta mais, cara. Chatão. Não, cara. Nós fomos chamados para arrombar as portas do inferno. Elas não vão prevalecer contra nós. A gente não precisa ter medo. A lama do pecado não suja a nossa luz, porque já botou luz na lama? Não suja a luz. Tá? Então, minha pequena... Obrigado. Yeah. Lembrei do meu passado. Eu era, tipo, coordenador desses paradas de King's Kids, tá ligado? Eu era pai de família e coisa. E as trevas vão embora. Não tem que pegar de baldinho e ir tirando ela, né? Sai um pouco de trevas, sai um pouco de trevas. Ou... uma bonita, Charles Spurgeon, calvinista. Tá. Você não precisa defender o leão, só abre a jaula. Lucas 11, 21 e 22 diz, Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira a armadura em que lhe confiava e divide os despojos. Isso é uma parábola sobre a vinda de Jesus. E Jesus fala sobre a sua vinda como sendo: tinha um valente e eu sou mais valente que ele e eu vou roubar os bens dele. Nós devemos ter a mesma atitude no Espírito. Nós vamos roubar os bens de Satanás. Todas as pessoas que ele segurou cativa com ele, nós, em oração, queremos soltar essas pessoas nesses dias. Existem as portas do inferno, mas eu na minha cabeça inventei uma doutrina, não está na Bíblia, então você não precisa crer em nada que eu vou falar agora. Existem as portas dos céus, existem as portas do inferno, mas eu creio que existem as portas da cidade. Portas da cidade no Antigo Testamento é porque os anciãos, as pessoas de autoridade, iam na porta da cidade para decidir sobre assuntos da cidade. E eu creio que essas portas são lugares de influência, porque homens de influência iam lá e decidiam as coisas na cidade. Eu creio que existem lugares de influência na nossa sociedade, que o Senhor quer que nós oremos por esses lugares, e quem sabe alguns de nós entremos nesses lugares, não para tomar um monte. Tomei os sete montes. Não é para isso, não. Eu não quero tomar o topo dos sete montes. Quem sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. Quem não sabe, nem imagina o que eu estou falando. Não tem problema. Quem lê, entenda. Coloca a profecia dos sete montes no Google e se vira. Obrigado. Mas melhor do que dominar um monte é influenciar. Não. Eu acho que a gente não vai ter presidente crente. Se tiver, porque teve. Deus soberanamente fez isso. Mas nós podemos influenciar positivamente a política. Há uma grande diferença em querer dominar a política e influenciar a política. Como que a igreja de Atos influenciou a política? Atos 12, eles oraram e o governante morreu. Oh, glória! Um anjo foi e matou aquele governante. E aquele governante morreu porque estava perseguindo Pedro. Portanto, eu posso orar pelos países perseguidos, porque eu creio que existem anjos que saem das regiões celestiais e acabam com aquilo lá. Eu não tenho que ir lá. Eles vão por mim. Eu vou orar e eles vão lá. Eles podem matar as pessoas ou converter as pessoas. Deus faz o que ele quiser. Beleza? Eu creio que existem portas, então, de influências, lugares de influência na sociedade. Por exemplo, as universidades são portões. Eu creio que são portões que não são nem do inferno, nem do céu. Mas eles podem ser do inferno e podem ser do céu. As grandes universidades do passado foram portas do céu que liberaram ministros, liberaram o evangelho e hoje são centros de ateísmo porque as trevas dominaram aquela porta. Eu creio que nós podemos entrar nesses lugares não simplesmente para ser um intelectual que está lá e que... Não. Eu creio que Deus quer levantar movimentos de oração nas universidades. Deus quer não só a célulazinha. Já viu célula para manter crente convertido durante os 5, 4 anos da faculdade? Ah, para com isso! Para com isso! Você não precisa de uma, sabe, grupinho de... Né? Não falamos a sigla deles, de que vão se manter salvos durante os quatro... Não. Estabelecer fornalhas de oração nas universidades. Estabelecer oração de levantar as mãos e pedir ao Senhor: Senhor, venha o teu reino nessa universidade. Senhor, intervém aqui. Senhor, levanta intelectuais do teu reino que expressam os princípios do reino. Cara, eu estou querendo ver isso acontecer. Eu quero, eu desejo, eu anseio, eu sonho em ver um movimento de oração invadindo as universidades e fazendo algo que a defesa da fé não pode fazer, ressuscitar um morto. Ou o cara se mata ou ele converte, porque como que ele vai dizer... O C.S. Lewis fala que o cara que não quer crer, mesmo que ele veja um milagre, ele vai dizer: tô louco. Então que todo mundo pense que está louco na universidade, mas eles vão ter que converter, do contrário. Nós precisamos ver, começar a ver milagres acontecendo. Eu penso que hospitais são portas do Senhor. Hoje, os hospitais, antigamente, tinham tantos capelãos. Capelãos? Capelões. Tá certo, né? Você é um. Capelães. Hoje em dia, você vai saber mais aqui, eu tá cheio de gente trabalhando com reiki. E reiki agora é o pessoal concorda que é tipo meio que científico, meio que... E aí fica as pessoas lá impondo as mãos, e tarará, e tatatá, isso é do inferno. Isso não é imposição de mãos de Deus, mas é imposição de mãos. Eu creio que nós podemos ter terapia de radiação do espírito nas hospitais. Simplesmente, sabe... Diz que a sombra de Pedro curava, ou que pelo menos as pessoas colocavam ele perto da sua sombra. Já pensou a sombra do Senhor sobre nós, onde a gente faz sombra, radiando a presença do Senhor sobre os doentes e mudando o estado deles, curando as pessoas. Nós simplesmente naquele portal, dizendo, naquela porta da, na terra, dizendo, naquela porta da cidade, dizendo, Senhor, no teu reino não tem doentes. Senhor, nós somos representantes do teu reino aqui. Venha o teu reino aqui, Senhor. Venha o teu reino aqui, Senhor. Não existe melhor argumento para pregação do que uma pessoa ser curada, antes dela crer. Tem gente que acha que a pessoa tem que crer para depois curar. Não, cara, cura é todo mundo. Depois, pergunta, quem quer? Porque... vai estar difícil o cara dizer, não, eu não quero, né? Eu não tinha um braço, agora eu tenho. Tipo, mas, né? Na África, o pessoal estava curando cego, aí parou de curar cego. Agora começou a nascer olho onde tinha só o buraco. Está aumentando um pouquinho. Está um pouco mais interessante agora, né? A gente precisa disso. E a gente não pode parar até que isso aconteça. A gente não pode desistir de nenhuma porta da cidade, nenhuma área de influência da cidade. As escolas. As escolas são portas. Precisa de professores, claro que entendam da palavra, claro que amem as crianças, mas claro que liberem e liguem e desliguem coisas na sala de aula. As crianças estão endemoniadas. Você não precisa melhorar muito, basta você começar a ligar e desligar coisas na sala de aula, ligar e desligar coisas sobre as crianças. E é muito simples. É só a gente se posicionar em cima daquilo que o Senhor nos deu. Vocês são a eclésia. Vocês são aqueles que foram chamados para deliberar sobre o destino da cidade. Mas, por favor, não deixe o pecado estar entre vocês. Tenham aliança uns com os outros. Para que, caso um irmão erre com o outro, você vai lá consertar com ele. Você vai lá fazer com que a aliança se mantenha viva. Porque se essa aliança se manter viva, a autoridade não vai acabar para vocês ligarem e desligarem as coisas das regiões celestiais. Então, é isso que eu tenho pensado, assim.